Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, neste sábado, dia 20 de julho de 2019. No programa de hoje estaremos falando sobre o Julho Amarelo e a campanha aí de conscientização contra a hepatite. Estaremos então conversando com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento, com a secretária Michele Vargas, também com a enfermeira Silvane e também com a técnica Magna Signori. Também estaremos falando sobre futebol com o diretor de esportes do município, Edir Avrela, e também trazendo várias informações de interesse na nossa comunidade com o nosso prefeito Clairton Carboni. Nesse momento, então, conversaremos com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento do nosso município e está lançada, então, a campanha de prevenção contra a hepatite. E vamos começar então conversando com a secretária Michele Vargas, que está aqui conosco, e também com a sua equipe, que também depois vão trazer mais informações sobre o Julho Amarelo. Boa tarde, Michele, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, boa tarde às minhas colegas da Secretaria de Saúde. Então, nós estamos com uma campanha aí do Julho Amarelo, em conjunto com a administração municipal e também com o Rotary Club. Estamos realizando uma campanha de prevenção às hepatites, é a hepatite zero. E estamos realizando testes rápidos de hepatite B e C. E também para quem quiser, a gente faz sífilis e HIV para aquelas pessoas que na hora de fazer o teste, elas manifestam a vontade, porque as enfermeiras, então, elas ofertam que tem esses testes também.
É a mesma coleta, pode ser aproveitada, ou como é que funciona?
A mesma coleta, na hora que faz o teste de hepatite B e C, faz os demais testes.
Muito bem. Neste mês, então, nesse período, serão feitas atividades de coleta, e mobilização e pontos de coleta também. Esse calendário aí foi elaborado e pode ser apresentado para a nossa comunidade agora, quem pode trazer essa informação para nós?
Nós iniciamos a campanha na quarta-feira, né? A gente deu início, então, na prefeitura, ao lançamento, onde foi feito o teste dos profissionais que trabalham na prefeitura municipal. Foi realizado, então, em uma clínica da cidade, onde tinha salão de beleza e também profissionais que trabalham em consultórios naquele setor, naquele prédio. Na sexta-feira foi feito nos profissionais do judiciário e Defensoria Pública e Ministério Público. E na próxima semana vamos dar seguimento. Nós não temos um cronograma porque temos o grupo de idosos. Nós vamos ter o dia 25, que vai ser o jantar do colono motorista. Vai ser um dos dias que a gente vai ter um ponto lá de coleta. No domingo, amanhã, vamos ter então a mateada, né, que fomos convidados, e vai ter os testes, né, vamos ter um setor isolado, fechado, porque tem que ser privativo. E vamos estar, tem a equipe de enfermeiras e também do setor da vigilância vai estar lá para quem quiser. Os testes serão disponibilizados para as pessoas que estiverem participando da mateada.
E em outros momentos, na secretaria?
Na Secretaria de Saúde o teste está disponível o ano todo. Então, não é, agora na campanha a gente vai procurar fazer a divulgação, né, para as pessoas que de repente, porventura, não saibam que tem esse teste. Durante todo o ano, as pessoas que quiserem, que tiver vontade de fazer o teste, tem que conversar com a enfermeira da sua unidade para agendar o teste. Por vezes a enfermeira pode fazer na hora, ele leva em torno de 15 minutos para ficar pronto. São testes que a gente tem durante todo o ano, né, nos postos de saúde, até porque os médicos das unidades, eles prescrevem e solicitam que seja feito.
Muito bem, os profissionais de saúde que estão aqui também, tem a enfermeira...
Tem a enfermeira Silvana, né? Tem a enfermeira Odete e as demais enfermeiras que não vieram, uhum, porque estão nas unidades, né? E a Magna, que é a responsável da nossa vigilância epidemiológica.
Ok. Alguma informação importante? Essa questão da hepatite é muito, muito importante, séria também, né? Questão de saúde, quem pode falar sobre isso? Magna, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, secretária Michele, colegas enfermeiras Odete e Silvana. Então, a gente, dentro da vigilância epidemiológica, a gente faz a coordenação do sentido, né, dos testes, né, da solicitação dos testes, do fornecimento para as unidades, da consolidação de dados, né, números, e bem como o acolhimento desse paciente que positivou. Então, a gente sabe que o teste rápido de hepatite B, C e sífilis, eles são de triagem. Então, no momento que positivou, a gente vai precisar que ele passe pelo médico e que faça a sorologia, né, de laboratório, para confirmar, para nos dizer o que significa esse positivo no teste. Já o teste de HIV, ele é confirmatório, né? Nós temos o teste 1 e o teste 2. No momento que o paciente passou pelo primeiro teste HIV, que são de laboratórios diferentes, né, deu positivo, o enfermeiro faz o segundo e traz para nós da epidemia, então ele é positivo. Não tem como dar diferente, né? Ele vai ser um paciente positivo. Então a gente faz todo esse encaminhamento de posterior. O paciente precisa saber o que tem e o que fazer agora, né? Então a gente faz esse acompanhamento, o aconselhamento. Não é o fim de nada, né? Ao contrário, o paciente tem o encaminhamento, tem profissionais, tem infecto, tem centros de referência que a gente encaminha, a gente agenda. A secretaria disponibiliza a carro, a gente faz todo um acompanhamento e os pacientes que estão aí, eles podem dizer, né, dessa qualidade do atendimento para este paciente a partir do momento que ele deu positivo. Tanto para as hepatites, a gente está encaminhando, uhum, dentro do SUS, né? A nossa referência de infecto hoje é o SAI de Frederico, a gente faz todo o encaminhamento, a gente já manda o paciente pronto para lá. Então, a hepatite C hoje ela tem cura, né? Desde que o fígado não esteja comprometido. A gente tem pacientes jovens agora. A médica pediu o teste rápido por um outro motivo, positivou, e já entra para o tratamento. Então, depois ele está prontinho. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, acolhimento do paciente, orientação, né? A secretaria disponibiliza tudo isso. Exames de genotipagem, exames de carga viral, que a gente envia para o LACEN, né? Que é um exame caro. Nem plano de saúde cobre, né, que é em torno de 400 e poucos reais uma carga viral, e a gente disponibiliza porque a gente envia para o LACEN. Então é isso que a gente faz dentro da vigilância epidemiológica, né? As enfermeiras, elas vão falar mais propriamente do teste, então da aplicação do teste, do aconselhamento desse paciente, né? Que não é simplesmente fazer o teste, o paciente sabe que só pode dar dois resultados, né? Negativo ou positivo, mas ele tem que estar preparado para os dois. Se ele se expôs em alguma situação de risco, ele pode positivar, né? E aí, vamos fazer o quê? Não vamos cometer o suicídio por causa disso, né? Então, acho que a nossa equipe está toda bem estruturada nesse sentido, né? E a vigilância epidemiológica também faz testes, também tem a enfermeira, né? Se o paciente assim achar necessário. A gente vem fazendo essas campanhas de adesão ao teste rápido há muito tempo já, dentro do município, né? É aos pouquinhos, agora cada vez vai aumentando mais, a população já procura, né? Você não precisa passar pelo médico para consultar, para pedir o exame para fazer o teste rápido.
Não precisa ter um sintoma de alguma coisa,
não precisa, né? Você vai lá, você se expôs em algum momento da tua vida, né? Tem ainda a janela imunológica, a gente sempre fala para ele repetir. Fez o teste rápido, deu negativo hoje, mas ainda tem 30 dias para o HIV, tem 60, 90 dias para a hepatite, então retorne para nós, né? Para realmente confirmar. Né? Então a gente faz todo esse trabalho no dia a dia, né? E as enfermeiras também, elas aplicam propriamente o teste, né? Fazem o teste, conversam com esse paciente. Então é importante, então, a Silvana, a Odete, fale um pouco da aplicação do teste nas unidades, né?
Muito bem, a Silvana vai trazer então essa informação. Boa tarde também, bem-vinda ao programa.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, a minha colega Michele, a Magna e a Odete também está aqui presente, e as demais colegas enfermeiras. Então, assim, nós estamos nesse julho amarelo, então, intensivando os testes rápidos, né, a coleta dos testes. E a gente faz um alerta, né, para a população que tiver interesse que procure as unidades, não apenas no mês de julho, né? Nós temos o ano todo. E é um teste rápido, a pessoa não tem nenhum sofrimento, né? Assim, é simples, é só uma picada no dedo, não tem maiores...
Mas pode fazer para saber o tipo sanguíneo?
Isso aí. É bem simples, né? E já podemos ter um parâmetro, né? A gente sempre trabalha com a prevenção, esperando que o paciente nos procure antes de ter sintomas. Porque essas doenças são silenciosas. Então, até você notar algum sintoma e para procurar por sintoma, às vezes você vai levar muitos anos. E a questão que a Magna colocou, por exemplo, da carga viral, isso é muito importante. Porque hoje você faz um exame e deu negativo, mas você tem uma suspeita de uma exposição que você teve há um tempo atrás. Então, é importante lembrar de voltar à unidade e repetir esse exame, pelo menos em 60 dias, essa janela imunológica, né, e nós ficarmos em cima desse paciente para nós fazer um melhor acompanhamento, né?
Porque os exames são feitos nas unidades de saúde, então são gratuitos, né?
Gratuitos.
Então não custa nada para o cidadão. É melhor fazer o exame, né? Não vai custar nada, apesar de que nesses momentos não tem que estar cuidando a questão de custo, né? Mas o município disponibiliza isso a qualquer momento nas unidades de saúde. Agora em julho é intensificado, obviamente, a campanha, porque cada mês, né, se tem esse trabalho de divulgação, a prevenção de diversas doenças e problemas de saúde. Mas agora julho tem ficado, mas todo ano pode ser feito. Então, né, como as enfermeiras estão falando, né, o cidadão pode procurar a unidade quando precisar, quando achar interessante, quando achar oportuno, quando tiver tempo, e faça esses exames aí. Tantos outros que tem também, né?
Vale lembrar, no mês de julho, né, é uma campanha para nós prevenirmos as hepatites, e a gente faz um alerta para a população olhar suas cadernetas de vacina, né? Como que está o nosso esquema vacinal contra hepatite B, que é o que a gente tem vacina. Se a pessoa tem alguma dúvida, pega as cadernetas, vai até a unidade de saúde, confere. Ela pode, de repente, estar fazendo um reforço ou adequar o seu calendário vacinal, né? Porque a hepatite a gente pode se contaminar muito fácil, né? Pode ir num salão de beleza, com seringas, materiais não esterilizados.
Contato com
secreções,
isso,
com sangue.
Esse que pode transmitir, né?
Pode transmitir. Então fica o nosso alerta, né? E o convite para a população participar das ações e nos procurar nas unidades, né? Pode fazer o agendamento também via telefônico, né? O SF1 pode ligar no 1019. No SF2, 13 e 4, pode ligar no 3400, conversa conosco, porque a gente pode até agendar para ser mais rápido também e não ocupar muito tempo do paciente, né?
Vamos então novamente reforçar aqui o calendário, que nós temos então dia 21 amanhã, domingo, na Praça do Índio, na Machada, dia 25, junto à programação do jantar do Colônia Motorista, e então até o dia 26 nos postos de saúde do município. No horário de atendimento das
7h30 às 11h30, 13 horas às 17h.
Muito bem.
Na verdade, a semana que está se divulgando é porque é a semana da prevenção. Porém, nós vamos estar dando seguimento no mês de agosto, porque não vamos conseguir em todos os grupos de idosos e todos os locais que nós temos interesse de procurar ofertar o teste. Queremos ir nos salões de beleza, né, para a gente levar para esses proprietários a importância da esterilização, de que façam o teste, de que orientem seus clientes. Se tiver alguma empresa que tem interesse de que a gente vá até a empresa, também pode nos procurar. Queremos ir nas demais secretarias que, por essa semana, em virtude de outras atividades e profissional que acabaram adoecendo, não conseguimos dar seguimento nas demais secretarias, porém vamos agendar na Secretaria de Assistência, Urbanos, enfim, nas demais secretarias que ainda não fomos. E o nosso objetivo é atingir um público que não tem habitualidade de ir nas nossas unidades de saúde. Porque as nossas enfermeiras, nosso setor de vigilância, temos já conhecimento das pessoas que têm habitualidade de fazer o teste. Porém, o nosso objetivo é atingir e mostrar aquelas pessoas que não sabem que nós dispomos desse teste o ano todo.
A parcela da população é grande ainda que não procura?
É grande. Por nossa surpresa, assim, está sendo muito bem aceita a campanha. Ontem, então, sexta-feira, fomos no judiciário, que foram quem nos ligaram, quem solicitaram para que a gente fosse até o local para fazer. Tem uma quantidade grande de profissionais.
Exatamente,
que trabalham.
Empresa. Então, a mesma Michelle falou, empresas que tem uma quantidade grande de funcionários que se concentram num determinado horário, pode fazer a solicitação e a secretaria vai até a empresa.
Vai até a empresa, se organiza em conjunto com a enfermeira, em conjunto com a vigilância, né? A gente vai fazer, se fizer acabar os testes que tem, vamos fazer um novo pedido. O nosso setor responsável, que é a vigilância, entra em contato com a coordenadoria. E temos aí, não precisa ser em julho, não precisa ser em agosto, podemos agendar para setembro, outubro, né? Quando as empresas se organizarem e tiver interesse, a gente dispõe aí de uma... De profissionais para estarem estão dispostos a fazer trabalhos preventivos, que é esse o nosso objetivo principal, que as pessoas se previnam, se cuidem e descubram porventura alguma doença precocemente, porque tem tratamento.
Muito bem, estamos conversando então com a Secretaria de Saúde e Saneamento, a equipe da Secretaria, a Secretária Michele, as enfermeiras, a Bete e a Silvane, também a Magda da Epidemiologia, falando sobre o Julho Amarelo, né, que é a prevenção aí, então, contra as hepatites B e C. Né? Isso aí, mais alguma informação importante, fiquem à vontade, o microfone segue à disposição.
Da minha parte, Regis, eu tenho a agradecer à administração, ao Rotary, principalmente às equipes de saúde, porque eles aderiram à ideia, nos procuram também com ideias de prevenção com relação à nossa comunidade.
Parcerias, né?
Parcerias, então, assim, sem os profissionais nós não conseguimos realizar todas essas atividades, porque além de ter as atividades nas unidades, que é do seu dia a dia, do seu cotidiano, tem que se dedicar mais, porque tem todo um preparatório para fazer, não é pegar as caixas e ir lá, tu tem que deixar o teu trabalho da unidade pronto, tem que dar gerenciar uma unidade para daí tu poder sair e remanejar profissional. Então todos estão se dedicando além da sua capacidade, né, para nos auxiliar. Então eu só tenho a agradecer a Magna, as nossas enfermeiras, todas elas, a Silvana, a Odete, a Patrícia, a Bruna, a Rúbia. Então assim, só tenho a agradecer e esperamos que a comunidade aí procure nossas unidades no decorrer do ano também.
Eu só vou reforçar, né, Regis, a questão do sigilo, né? As pessoas podem ficar...
Isso é importante.
Daqui a pouco, assim, estão fazendo uma campanha, mas daí eu estou no meio de todo mundo, todo mundo vai ficar sabendo o resultado. Então, assim, o teste rápido, ele é individual, né? Nessas campanhas, se vai duas profissionais, duas enfermeiras, ou eu da epidemia, né? Mas no momento que a pessoa está sendo testada, é só ela, enquanto paciente, né? Enquanto usuário, e o profissional fazendo. O resultado vai ser entregue, então, às vezes, quando tem uma fila muito grande, as meninas coletam, esperam o tempo, marcam, identificam com senhas, com hora, tudo. É tudo muito bem organizado nesse sentido, para não haver troca, né? Então, aquele resultado é daquele paciente, mesmo sendo no ambiente aberto, que é mais difícil de trabalhar, né? Mas, inclusive, a entrega do laudo depois é sigiloso. Então, o paciente que detém esse resultado é dele. Nós não contamos para ninguém... É dele. Se der, inclusive, um positivo, a gente vai fazer todo um trabalho de orientação diferenciado para fazer um confirmatório depois, mas ninguém vai ficar sabendo do resultado, né? As pessoas podem ficar preocupadas com isso, né? Mas capaz que eu vou fazer lá, todo mundo vai ficar sabendo. Então, não tem esse risco de ninguém ficar sabendo do resultado de um teste rápido de um paciente.
Né?
Nem na unidade e nem nas campanhas que a gente faz externa. Então, só para reforçar isso, para o paciente ficar tranquilo, quem já fez e quem pretende fazer. É isso aí.
Muito obrigado, então, à equipe da Secretaria de Saúde, mês de julho, julho amarelo, então, campanha aí contra a hepatite B e C, procure as unidades de saúde ou participe, então, da agenda determinada aí para este mês. E agora, então, vamos conversar com o diretor de esportes do nosso município, Edir Avrela, que está aqui conosco. Boa tarde, Edir, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do programa da Prefeitura Municipal. Temos aí, né, Regis, novamente para conversar um pouco sobre o nosso grande campeonato, né, de futebol de campo.
Pois é, né? Amanhã, domingo, dia 21, a grande final no estádio do Miraguai.
Digamos de passagem, né, Regis, uma final assim tão esperada, né, um retorno novamente do futebol de campo em Portela. Como a gente vinha falando na mesa redonda que a gente acabou fazendo lá com o Portela Online, né? Então, a gente falou que o futebol em Portela estava morto. Não era em si o futebol. Então, mas o futebol de campo, né? Específico, o futebol de campo, que há 9 anos que não saía mais do nosso município. Então, aí amanhã teremos a final já do nosso belo campeonato, né? Que, digamos de passagem, assim... Eu acho que não só nós, como a maioria das equipes, dos atletas, estão de parabéns, porque além, claro que a gente depende muito deles, né? Mas eles foram a principal atração, o principal motivo desse campeonato ter sido um sucesso. Como falamos também, não acabou acontecendo nada muito grave, só coisinhas pequenas, né? Coisa do futebol, né? Então é um esporte de contato, então não tem como não sair um empurra, né? Mas nada demais, não aconteceu nenhuma agressão, e esperamos também que amanhã não seja diferente, né, Regis? Que a gente trabalha mais em cima disso ainda, né?
Pois é, 14 equipes aqui, vamos citar aí as equipes participantes: BRM Amigos, São Caetano, Lazer, PSG, também a equipe do Tamoio, a equipe do Ipiranga, consultora do Jorge, equipe do ABC, Amigos do HSA, Cruzeiro, Fronteira, Juventude, Juventus e Miraguai. E amanhã, então, teremos a decisão do terceiro lugar e depois a grande final.
É, então o terceiro lugar, então, ficou... terceiro e quarto, né? Ficou decidir, vai decidir amanhã o primeiro jogo, né? A partir da 1:30, né? Então, muito 1:30, exatamente 1:30, tem Tamoio versus Ipiranga, né? Então, essa vai ser a decisão do terceiro e quarto lugar. E depois, né? Tão esperado, né? Tão esperada a final entre Miraguai e Construtor do Jorge. E
lembrando, Bragantino, né? Construtor do Jorge, né?
É, então, Regis, assim, ó, tu viu que interessante? Porque tem times novos, né? Tem times tradicionais, antigos, que nem o Miraguai, o próprio Maurício, o próprio Dani falaram, né? 68 anos, né? Vão fazer agora.
Na próxima, dia 24, né? 68 anos de fundação.
De fundação, né? Miraguai. Então, é um clube, assim, né? Fortíssimo. Mas, temos também o Jorge, né? Primeiro ano no futebol de campo aqui em Portela, né? E já pra final, né, cara? Então, um negócio, assim, bem interessante, bem... Tá aí mais uma vez a prova que o futebol não. Pra ser bom mesmo, tem que mostrar dentro das quatro linhas.
Tem que jogar bola, né?
Tem que jogar bola.
Muito bem. Então amanhã, domingo, no estádio Miraguai. O Edir já fez o convite aí. Lembrando sempre, né, Edir, não há cobrança de ingresso.
Isso. Então, quem gostaria. E outra coisa, né, que tá marcando tempo bom pra amanhã, né? Então vai esquentar, né? Vai dar pro pessoal.
Vamos botar novamente na arquibancada.
Isso, tomar sua cervejinha, não tem, como você falou, não tem cobrança de ingresso. Também vamos deixar um convite, né, quem gostaria de almoçar lá no Miraguai, né, eles vão fazer almoço a partir das 12h30, por aí, eles já vão estar servindo a carne, né. Então, quem gostaria de ir lá, almoçar lá, desce aí no Miraguai. Aí.
Vai ter... Amistoso de manhã, né? Festa esportiva também, né?
Isso. Eles já vão organizar alguns amistosinhos aí já desde manhã. Então já vai ter festividade desde manhã cedo. Quem não quiser poupar um pouco na lenha, no seu carvão, quiser...
Confraternizar?
Isso, já dá uma força também lá pro clube, né? E vai lá almoçar lá. E assim, eles estão bem organizados lá, com carne até bem boa, por sinal, de primeira. Então, quem gostaria de ir lá, vamos deixar esse convite no ar aí pro pessoal que não precisa fazer fogo, né? Que gostaria de já pegar uma carne prontinha lá, já desce lá e
só e parabenizar, né? Mais ou menos o Miraguai, também o Ipiranga, as equipes que disponibilizaram seus campos de futebol para a realização desse campeonato, né? Todos bem organizados, também sempre uma estrutura muito bem disponível para os atletas e para a torcida, né?
É isso, né, Reis? Então a gente agradeceu, né, bastante, né, o Ipiranga e o Miraguai, porque a gente decidiu fazer o campeonato, né, dentro da cidade, né? Já pro povo, pro público em geral, fica mais fácil de assistir, fica mais acessível. E eles bateram no peito, né, Reis, em questão de eventos deles, que eles transferiram os próprios eventos deles para dar suporte para o nosso campeonato, para dar força para nós, para dar força para o público em geral. Então, digamos de passagem, assim, eles até reclamaram um pouco com nós, acabemos com o nosso gramado, mas teve na mesa redonda lá que o Dani disse, eu prefiro que acabe a grama, mas que tenha...
Mas que não acabe o futebol.
Que não acabe o futebol. Então, isso é uma parte bonita deles, vamos deixar um agradecimento especial a esses dois gigantes aí que digamos, passagem, bota a bola no peito, domina, larga na coxa e bota na grama, né? Então levam as coisas, não é fácil, deixa seus afazeres, sua família, seus lazeres para engrandecer mais o esporte, mais o futebol no nosso município em Tenente Portela.
Muito bem, então, conversamos com o Edir Avrela, diretor de esportes do município de Tenente Portela, trazendo então informações sobre a final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Grande Varziano, Tenente Portela. Obrigado, Edir, pela sua participação, fica à vontade para as suas considerações finais.
Ok, Regis, obrigado também pela oportunidade de vir aqui esclarecer um pouco e eu digo assim, convidar o pessoal lá, convidar o povo, convidar o público em geral para ir lá assistir. Vai ser dois baitas jogos, né? Então não vão se arrepender, vão lá assistir e dar força, apoiar também um pouco o esporte de Tenente Portela. Eu agradeço novamente as 14 equipes, independente de quem fique campeão ou não. Agradeço especialmente a esses dois meninos aí, esses dois clubes grandiosos, né? E só tenho a agradecer, só tenho elogios para dar para essas equipes, para esses meninos. Um abraço aí e aguardamos o próximo programa aí, se Deus quiser, com mais novidades aí a respeito do esporte.
Vamos agora então ouvir o nosso prefeito Cláudio Carboni em entrevista concedida aos meios de comunicação durante essa semana.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, está sendo divulgado já a programação do aniversário do município de Tenente Portela.
É, Nascimento, nós estamos num grande evento que começa já dia 13 de agosto e vai ter 31 de agosto com várias programações e de várias entidades, de vários segmentos que estão aí ajudando a fazer o acontecimento dos 64 anos de emancipação político-administrativo do nosso município. Ficamos felizes e a partir de segunda-feira, com certeza, já teremos aí a programação para levar, distribuir para a nossa comunidade toda a programação. E é importante que a comunidade também participe. São eventos gratuitos, tem eventos aí com participação da comunidade e começa, como todo ano começa, com a cavalgada Mário Portela, né, que acontece até Peirinho do Vale, e no dia 5 de agosto recebemos a chama aqui para dar início das festividades. Eu vejo, Nascimento, que sim, que dentro daquela programação, uma programação extensa, com bastante obras também para serem entregues, aquelas obras que nós fizemos durante esse ano, estamos entregando, é calçamento, é quadra de esporte, é o ginásio, é a ponte lá do Lajado Leão, e assim nós temos aí uma programação para ser efetivada. Além disso, nós temos aí, que é importantíssimo nós salientar, que é a Chama Crioula, que acontece aqui em Tenente Portela, né, um evento estadual, e que venha ajudar a divulgar e a levar o nome do nosso município para o estado do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Paraná, que vai ter dessas localidades também muita gente participando. O evento acontece 16 e 17 de agosto, 16 é uma sexta-feira, e acontece aqui o acendimento da chama aqui na Praça Tenente Paiva, na Praça do Índio, conhecida. Vai ter a presença de quase 1000 cavalarianos, vai ser um dia histórico para nós, e no sábado, aí, a distribuição da chama, que acontece no Parque Moconá, a reunião de todos os cavalarianos, aí vai estar envolvido, para a comunidade ter um entendimento, quase 3 mil pessoas vai estar visitando o nosso município. Então é um evento muito grande, vai ter um evento aí com a cobertura aí da mídia, tanto escrita como falada, como televisionada. Vamos ter aí a programação de várias autoridades presentes aqui, se fazendo aqui no nosso município. Esperamos a presença aí do presidente do MTG estadual, de deputados também vão estar aí presentes, né? Os cavalarianos, através das suas coordenadorias de tradicionalistas, né? Vai estar aqui 30 coordenadorias do estado do Rio Grande do Sul. Vejo assim que é uma oportunidade também da população poder mostrar, né, aquilo que nossa cidade tem de tão bonito que nós aqui trabalhamos, aqui desenvolvemos, para essas pessoas que vêm visitar, sair daqui com uma recordação positiva, sair com uma recordação aqui de poder retornar um dia sabendo que o nosso município é acolhedor, sabendo que o nosso município tem várias potencialidades, tanto na área do turismo como na área das agroindústrias. E esses dois dias que acontece o evento, ele já vem uma programação de uma semana, duas semanas antes de visitação das pessoas. Então é importante o comércio se preparar, é importante quem estiver aqui em Terreiro de Portela saber se comunicar e falar um pouquinho da chama crioula, falar um pouquinho do que nós temos de potencialidades aqui, porque a certeza da divulgação e do envolvimento de todos é que vai ser o sucesso dessa chama crioula que acontece em Terreiro de Portela.
Prefeito, e a estrutura para receber todos esses cavalarianos aqui em nosso município?
É a Nascimento, nós estamos trabalhando isso aí desde o ano passado. A última chama crioula aconteceu no estado de Iraí, nossa equipe já acompanhou a realização lá, já viemos trabalhando aí com os CTGs, com a coordenação, o Regis que está presidindo esse grande evento, né? Nosso vice-prefeito Valdir está acompanhando diretamente, nossos secretários, todos eles envolvidos. A infraestrutura é muito grande, Nascimento, nós precisamos aí, porque nós temos para receber 3 mil pessoas. Então nós estamos achando locais para esse pessoal se alojar, locais para esse pessoal almoçar, jantar e fazer as suas atividades. Além disso, precisamos aí do entendimento da nossa comunidade que dia 16, 17 vai ter um envolvimento muito grande de cavalarianos na cidade, vai criar um pouco de transtorno? Vai, mas é por um bem maior, que é um evento que vai deixar marcado o nosso município para o estado do Rio Grande do Sul e para várias gerações que aqui se fazem presente. Então, o tradicionalismo, as raízes, as culturas estarão sendo debatidas, estarão sendo apresentadas, estarão sendo expostas para a nossa comunidade, além de todos os eventos que vão acontecer.
O senhor já parou para imaginar 1.000 cavalarianos aqui na Praça do Índio, aqui em frente à Prefeitura Municipal?
Nascimento, nós temos aí tentando fazer a logística para que aconteça da melhor maneira possível. Nós já estamos levando o conhecimento da comunidade. Vai gerar transtorno? Vai. Mas é por um bem maior. É por um evento que vai marcar a nossa história em Terreiro de Portela. Então, a gente está havendo a melhor maneira possível de se trabalhar, a melhor maneira possível de poder fazer com que o trânsito flua, né, o melhor possível, mas o engarrafamento vai acontecer. Esses cavalarianos vão estar distribuídos aqui desde, olha, da Igreja Matriz até o Banco do Brasil. Essa sexta-feira pela manhã vai realmente fazer um congestionamento. Mas eu tenho certeza que a população vai entender, vai apoiar, porque quando se mostra o nosso município, mostra as potencialidades, você tem a certeza que pessoas novas estarão investindo, estarão criando oportunidades de negócios com a realização dessa chama crioula aqui no nosso município.
Prefeito, importantíssimo o envolvimento da comunidade com o tradicionalismo, com o esporte e com a religião. Falando no esporte, nós teremos agora, no próximo final de semana, a final no Miraguai. Aliás, no Ipiranga, foi contemplado com muitas pessoas nesse evento na semifinal.
Eu fico feliz, eu estive participando no último, não foi nesse final de semana que passou, no anterior, no Ipiranga, uma semifinal muito participativa, com a população portelense presente, apoiando, um dia, uma tarde de domingo maravilhosa. As equipes que lá participaram fizeram um grande espetáculo, uma tarde esportiva com a participação de 4 clubes na final, que era o Ipiranga Futebol Clube, o Miraguai, o Jorge, Construção do Jorge, e também o Tamoio, né? Passou para a final agora o Miraguai contra a Construtora do Jorge. E o terceiro e quarto lugar, Ipiranga contra Tamoio. E vai acontecer no Miraguai. É domingo agora, a partir das 13h30, uma grande atração, né? Vai ter a transmissão, inclusive, dos meios de comunicação, rádio, a internet. E nós estamos convidando a todos. É aberto, é gratuito, não tem ingresso. Eu acho que vale a pena a comunidade se deslocar, ver essa grande final. É o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Teve 14 equipes participando do Nascimento, né? Então, houve um envolvimento muito grande das comunidades e o final que vai acontecer domingo, eu tenho certeza que vai ser uma grande atração para todos que gostam, desde das crianças aos adultos, e esperamos que a participação seja maciça, como aconteceu também no último domingo que antecedeu no Ipiranga.
Como o senhor avalia o interesse da comunidade pelo esporte nos últimos anos?
Olha, Nascimento, desde que assumimos, juntamente com o diretor de esporte, o Edir, com o Regis Carniel, com a Secretaria da Educação, nossa secretária Silvânia, anteriormente com a Irineia, nossa secretária, sempre estamos trabalhando alguma atividade. Trabalhamos bocha, trabalhamos futebol 7, trabalhamos agora o futebol de campo, e assim nós queremos dar sequência nessas atividades. E a comunidade estava carente, né, dessa participação. E eu sempre fui o apoiador dessas atividades. Nós temos escolinha do Miraguai, nós temos escolinha de outras entidades que também têm aí as suas atividades trabalhando em paralelo. Tem vários times aqui de veteranos que têm participação também, nós apoiamos. E eu digo assim que a população participa. Nós organizando, nós fazendo, a população tem participado, tem dado o seu apoio. E nós vamos dar continuidade, que eu vejo que é uma maneira de nós ter um lazer, ter uma parte saudável através da participação da juventude, através das crianças. E o esporte, ele ajuda ao desenvolvimento em todas as áreas do nosso cidadão.
Prefeito, ontem saiu na Rádio Municipal com notícia, até da assessoria da imprensa da Prefeitura Municipal, entre posto de ovos e Intendente Portela. O que é isso, prefeito?
Na verdade, Nascimento, com parceria com a Emater, nós estamos trabalhando aí também com entidades e com agricultores que têm interesse de trabalhar na atividade da avicultura das punhadeiras, né? O município fez essa parceria, a Emater, através de um recurso que ela conseguiu do governo do estado, foi colocado à disposição. O município está comprando alguns maquinários para poder fazer os testes, fazer a parte legal, que é da fiscalização. Então, na soma desses esforços, nós tivemos reunido aqui com as entidades, com a Emater, com o nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Loboni, com o nosso vice-prefeito, com o nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, e com os agricultores também, que já estão produzindo, né, aves aí no município de Tenente Portela, e o município está adquirindo esses bens para poder fazer a cedência, e a partir daí, através do SUSAF, que nós temos a parte legal do meio ambiente e também da parte legal sanitária. Com esses equipamentos, com esses investimentos que nós estamos fazendo, automaticamente esses agricultores poderão, né, ter à disposição esses equipamentos que vão oportunizar a eles a venda dos ovos, não só em Tenente Portela, né? Não só que no estado todo, em função que o município hoje tem o SUSAF, que é a lei que potencializa e dá possibilidade de quem investir em Tenente Portela vender no estado do Rio Grande do Sul legalmente. Então eu vejo que é uma iniciativa muito importante, é uma iniciativa que vai começar devagar, e se nós vendo que os resultados vão sendo acontecendo, os investimentos poderão ser ampliados.
Prefeito, deixa eu ver se eu entendi. A dona de casa muitas vezes está procurando o chamado ovo da colônia. Ela vai conseguir encontrar nesse entreposto de ovos?
Na verdade, o entreposto do Nascimento é só para fazer a fiscalização daqueles ovos que são produzidos
na colônia,
que são produzidos. O agricultor vai trazer a sua produção, são ovos daí, porque precisa da fiscalização. Não é simplesmente ter a galinha ponhadeira e vir. Vai ter um acompanhamento por nossa Secretaria da Agricultura, através dos nossos veterinários, através da Emater, que vão apoiar, que vão orientar como tem que ser feito essa produção. Com aquela produção, esses ovos vêm para esse entreposto, é feita a avaliação e daí o agricultor pode vender no comércio local ou estadual, porque vai ter o licenciamento estadual legalizado. Hoje o agricultor não consegue vender no comércio, porque é proibido se não estar licenciado pela Secretaria da Saúde. E nós vamos dar essas condições a partir desse momento que for instalado o entreposto.
Vou poder chegar lá no mercado e ter a opção ovos branco, ovos vermelho ou ovos de colônia.
É, vai ter essas opções. O ovos produzido inteiramente por tela vai poder ser comercializado no comércio local legalmente, que hoje, né, nós não temos essa condição. É mais uma oportunidade desses agricultores poderem produzir e o município oportunizando eles para legalizar essa venda que eles poderão fazer a partir dessa instalação do entreposto.
Eu vi e me mandaram uma postagem de um poço artesiano sendo perfurado nesse final de semana, e até a pessoa que fazia essa postagem fazia com uma alegria através das suas palavras ditas durante essa filmagem.
É, na verdade, na Nascimento, a comunidade sabe que nós, desde que assumimos, temos prioridade de levar água potável à nossa comunidade do interior. E eu digo assim que não temos medido esforço. Nosso vice-prefeito tem nos apoiado muito nessa caminhada, nossa administração como um todo, e estamos investindo na perfuração de poços. Já perfuramos vários poços, uns não deram água, deram vazios, outros nós estamos conseguindo a água potável. E estamos investindo. Essa perfuração que aconteceu agora nesse final de semana, aconteceu lá no Burro Magro, que é para dar atendimento, levando água, né, para o Alto Cordeiro de Farias. Né? Nós estamos trabalhando um investimento de recursos próprios do município, quase no valor, vai dar em torno de quase 50 mil reais para nós até terminar essa obra. Deu água, né? Ficamos felizes que a água realmente foi conseguida, quase 30 mil litros hora. Isso é um poço realmente muito potencial, bom para ser utilizado. Estamos aguardando a finalização na parte legal, aí que precisa ser feita análise, precisa ser feita ainda a tubulação, mas estamos investindo. E eu vejo que o investimento que nós estamos fazendo, ele é muito importante, porque leva a qualidade de vida. E nós temos trabalhado muito nesse sentido, Nascimento. E a comunidade tem entendido que eu sempre tenho dito, Nascimento, depende do gestor, né, tem interesse de que essa coisa aconteça. Nós temos indo atrás buscar recurso, nós temos indo atrás investindo recursos do município. Sempre que possível, nós estamos trabalhando. E os resultados estão aí. Nós estamos aí levando água, né, para o Alto Cordeiro de Farias, né, que vai poder ser beneficiado, que já tem a rede, todas as moradias já estão com a rede instalada, e deu problema no poço, acabou secando, e nós perfuramos outro agora. Vai demorar um pouco até chegar lá. Mas nós temos aí várias ações que nós damos continuidade para que a nossa comunidade do interior seja beneficiada com água.
Algumas pessoas têm cobrado o prefeito, até dito assim, a rede de água passou próximo, ou a rede de água está próximo. Poderá amanhã ou depois haver investimento da própria prefeitura para puxar alguns metros a mais para beneficiar esses agricultores?
Nascimento, sempre que for possível fazer alguma coisa em benefício do nosso agricultor, nós vamos fazer. Nós só precisamos ter o entendimento que quando você tem um projeto, ele dá início e nós temos que esperar terminar o projeto para depois, se for possível, ampliar. Então, esses projetos que nós estamos fazendo vão ser executados, terminando, havendo possibilidade, nós vamos poder ampliar. Mas enquanto não terminar, porque nós temos que prestar conta disso aí. E não adianta nós, infelizmente, quando a gente faz, nós temos que dar entendimento, nós temos capacidade de evasão do poço, porque isso aí tudo é um termo técnico. Nós temos geólogos que fazem análise, que fazem os estudos, temos engenheiros que fazem, e eles nos dizem, ó, esse poço dá vazão para atender tantas famílias, né? E em cima disso é que nós fizemos o projeto. Sendo possível, nós vamos ampliar, pode ter certeza, a comunidade. Sempre que possível, nós vamos tentar ampliar e beneficiar as famílias que forem possível, dentro daquilo que os testes e a vazão nos permitem.
Prefeito, eu quero agradecer as suas informações. Coloco o microfone da Empresa Pública, Rádio Municipal, à sua disposição.
Agradeço, Nascimento, né, o entendimento da rádio e poder oportunizar e levar a nossa comunidade um pouco mais de informação. As informações são bastante, mas sempre que possível nós estamos levando ao conhecimento da nossa comunidade aquilo que nossa administração está fazendo, sempre num benefício maior que é o nosso povo portelense.
Esse então foi o nosso prefeito Cairto Carbone. Faltando aí em torno de 30 dias para um dos eventos de maior importância para a história do município de Tenente Portela, o município então se prepara para receber os tradicionalistas de todo o Rio Grande do Sul e também dos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e também de Goiás, né? Para a 72ª geração de distribuição da chama crioula do estado. A programação do evento vai de 15 a 18 de agosto, culminando com a festa de aniversário do município, e é parte também integrante do calendário festivo, então, dos 64 anos de emancipação político-administrativo de Tenente Portela. No dia 15 de agosto, quinta-feira, acontece então o baile do Desafio Farroupilha, Dança das Crianças, com o anúncio das 4 invernadas selecionadas para o reality show de danças tradicionais gaúchas da RBS-TV. Teremos então shows de César Oliveira e Rogério Melo, Thomas Machado, Luísa Barbosa e o grupo Os Quatro Caldérios, com início às 20 horas, no Centro Evangélico Martin Luther, onde toda a renda será revertida para o Hospital Santo Antônio. Ingresso antecipado custa R$ 10. Na sexta-feira, dia 16, então, acontece a geração da chama crioula do estado, com a cerimônia ocorrendo na Praça Tenente Portela, a Praça do Índio, com início às 9 horas, e terá presença de autoridades regionais e estaduais, além de vários nomes do tradicionalismo gaúcho e, é claro, as lideranças do MTG. Nesta cerimônia, que marca oficialmente o início dos festejos Farroupilha, serão reverenciados os contextos históricos do município, como a passagem da coluna Prestes pela região, o patrono da cidade, né, o Tenente Mário Portela Fagundes, os povos indígenas e também o início do povoamento da região e os balseiros. Também serão homenageadas pessoas importantes para o tradicionalismo dentro da 20ª região tradicionalista. Um monumento da geração de distribuição da chama crioula será construído junto à Praça Tenente Portela. Após essa cerimônia, será feito então o acendimento da chama e a primeira cavalgada com a condução da centelha, iniciando por volta das 11 horas da manhã, percorrendo o centro da cidade até o Parque Águas em Moconá. A distribuição da chama será então no sábado, dia 17, no Parque Águas em Moconá, onde todos os grupos de cavalarianos pegarão a centelha da chama e começam então a se deslocar de volta às suas cidades e regiões. Conforme a comissão organizadora, que é formada pela 20ª Região Tradicionalista, CTG Guardião da Fronteira, CTG Sentinela da Fronteira e a Prefeitura Municipal, são esperados mais de 1.000 cavalos, em torno de 5 mil pessoas nas duas cerimônias. O evento é uma promoção do MTG. Na tarde da última terça-feira, dia 16, na Escola Municipal Ayrton Senna, de Tenente Portela, aconteceu a oficina de comunicação com o tema Comunicando-se Bem, com a participação dos alunos das cooperativas escolares da rede municipal de ensino, dentro do programa União Faz a Vida, tendo como ministrador o professor Sadi José Rexigel, da UCEF de Itapiranga. O objetivo desta oficina foi de proporcionar as reflexões e vivências que oportunizam o desenvolvimento de habilidades através da comunicação oral e corporal. A secretária de Educação, Cultura e Desporto, a professora Silvane Piffer de Borba, salientou que nos dias de hoje a comunicação tem um papel fundamental na vida das pessoas. Aí vem aí os 64 anos de Tenente Portela, né? As comemorações começam então com a cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, homenageando este ano o senhor Alfredo Alves dos Santos, o Alfredinho em memória, e tendo como patrono o senhor José Valdir da Silva Marques, o Zé Preto. A cavalgada então começa às 10 da manhã do sábado, dia 3 de agosto, já às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale, junto ao túmulo do Tenente Portela, onde será então acesa a chama simbólica e após ocorrerá o almoço no CTG de Pinheirinho do Vale, deslocando-se então no domingo por Vista Gaúcha, chegando então em Tenente Portela no dia 5 de agosto, segunda-feira pela manhã. Dia 3 de agosto também tem o jantar dançante e o primeiro concurso municipal de vinhos artesanais, uma promoção do Grupo Nascer da Primavera, da Imater, da Prefeitura e do Grupo de Fruticultores. Será, então, dia 3 do 8, sábado, às 20 horas, no Salão Comunitário do Bairro Fris. Também no dia 4 tem a 7ª etapa da Copa Cidade de Motocross, manhã e tarde, no Parque Águas de Moconá, e ainda a Festa do Padroeiro Bom Jesus em Najá dos Machados. Dia 6, na terça-feira, tem o Dia do Prefeito Mirim, tem inauguração do calçamento da Rua Ipanema, na Baixada do Miraguai. E no dia 7, tem inauguração de obra de calçamento na Rua Riachuelo, do bairro Operário. E depois, a ampliação da EMEI Doce Infância, também no bairro Operário. No dia 8, na quinta-feira, tem inauguração da obra de calçamento da rua Caxambu, do bairro Paludo. E, em seguida, a inauguração das obras de ampliação da EMEI Sadie Fortes, no bairro Rubino Marrone. No dia 9, sexta-feira, tem a cerimônia da comenda dos 60 anos do CTG Sentinela da Fronteira. No dia 10, sábado, inauguração do Safra Parque dos Dinossauros. Também a tarde dançante do grupo de idosos Amizades Sem Fronteiras. E ainda o Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio. No dia 11, domingo, festa do padroeiro São Roque, da comunidade Alto Alegre, festa da comunidade do bairro Caxambu. Então, essa é a primeira parte aí da programação dos 64 anos de Trem de Portela. E assim encerramos o nosso programa da Prefeitura Municipal de Trem de Portela, neste sábado, 20 de julho de 2019. Assessoria de comunicação é de Ricardo Drezio Chico, a produção do Departamento de Comunicação e a apresentação do programa de hoje foi de Regis Carniel. A todos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.